Hastening family history and temple work in our day is essential for the salvation and exaltation of families.
O aceleramento, a aceleração do Evangelho, do trabalho do templo, da história da família em nossos dias é essencial para a salvação e exaltação das famílias. Pouco antes de morrer de cancro, em 1891, o controverso escritor William Saroyan disse à imprensa: "Todos têm que morrer, mas sempre acreditei que uma exceção seria feita no meu caso. E agora? E agora? Diante da morte nesta vida e agora na contemplação da vida após a morte, estou no âmago das dúvidas da alma, às quais o Evangelho de Jesus Cristo responde magnificamente no plano de felicidade estabelecido pelo Pai. Nesta vida rimos, choramos, trabalhamos, brincamos, vivemos e depois morremos." Jó fez esta sucinta pergunta: "Morrendo o homem, porventura, tornará a viver?" A resposta é um retumbante sim, graças ao sacrifício expiatório do Salvador. Parte do variado preâmbulo de Jó a essa pergunta é bem interessante. O homem nascido da mulher é de poucos dias, sai como uma flor e murcha. Há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, e dará ramos como uma planta. O plano do nosso Pai tem a ver com a família. Muitas das nossas escrituras mais tocantes usam o conceito da árvore com as suas raízes e os ramos como analogia. No último capítulo do Velho Testamento, Malaquias descreve vividamente a segunda vinda do Salvador usando essa analogia. Referindo-se aos orgulhosos e iníquos, ele declara que eles serão queimados como palha e que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Malaquias encerra esse capítulo com esta promessa consoladora do Senhor: "Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição." Na aurora da restauração, Moroni voltou a salientar essa mensagem nas suas primeiras instruções ao jovem Joseph Smith em 1823. Tantos cristãos quanto judeus do mundo todo aceitam o relato do Velho Testamento a respeito de Elias, o profeta. Ele foi o último profeta a ter o poder selador do sacerdócio de Melquisedeque antes da época de Jesus Cristo. Elias, o profeta, restaurou, ocorreu no templo de Kirtland. Ele visitou o templo de Kirtland em abril de 1836 e ele declarou que estava a cumprir a promessa de Malaquias. Concedeu as chaves do sacerdócio para o selamento das famílias nesta dispensação. A missão de Elias, o profeta, é facilitada pelo que às vezes chamamos de o Espírito de Elias, tal como ensinou o Elder Russell. É uma manifestação do Espírito Santo que presta testemunho da natureza divina da família. O Salvador foi enfático a respeito da necessidade do batismo. Ele ensinou: "Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus." O próprio Salvador foi pessoalmente batizado para dar o exemplo. E quanto aos mortos que não foram batizados? Em outubro, dia 11 de 1840, em Nauvoo, Vileit Kimball escreveu uma carta ao seu marido, o Elder Heber C. Kimball, que junto com outros membros dos 12 servia a missão na Inglaterra. A Conferência Geral de Outubro havia sido realizada poucos dias antes. E vou citar trechos da carta pessoal de Vileit. "Tivemos a maior e mais interessante confiança que já houve desde que a igreja foi organizada. O presidente Joseph Smith explicou um assunto novo e glorioso, que é o de sermos batizados em favor dos mortos. Paulo fala disso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Joseph recebeu uma explicação mais completa por revelação. Ele disse que os membros desta igreja têm o privilégio de serem batizados em favor de todos os seus parentes que faleceram antes deste Evangelho ser trazido à luz. Ao fazermos isso, tornamos-nos agentes dele e damos-lhe o privilégio de levantarem-se na primeira ressurreição. Ele disse que a eles será pregado o Evangelho na prisão. Villette acrescentou: quero fazer o batismo por a minha mãe. Acaso não é esta uma doutrina gloriosa? Fim de citação. A doutrina essencial da união da família foi dada linha sob linha, preceito sob preceito. As ordenanças vicárias são o ponto central da união eterna da família, conectando as raízes aos ramos. A doutrina da família, no tocante à história da família e ao trabalho do templo, é clara. O Senhor, nas primeiras instruções da revelação, referiu-se ao batismo por vossos mortos. A nossa obrigação doutrinária é para com os nossos próprios antepassados. Isso porque a organização celestial do céu baseia-se na família. A primeira presidência incentivou os membros da Igreja, principalmente os jovens e os jovens adultos solteiros, a darem ênfase ao trabalho de história da família e das ordenanças pelos seus próprios nomes de familiares ou por nomes de antepassados dos membros da sua ala estaca. Precisamos de conectar-nos tanto às nossas raízes quanto aos nossos ramos. O conceito de estarmos unidos por um vínculo na esfera eterna é realmente glorioso. Wilford Woodruff declarou que o profeta Joseph Smith viveu o suficiente para estabelecer o alicerce do trabalho do templo. Foi na última vez em que ele se reuniu com o quórum dos 12 apóstolos que ele lhes deu as suas investiduras. E depois do martírio do profeta, os santos concluíram o templo de Nauvoo e o poder do selamento foi usado para abençoar milhares de membros fiéis antes do êxodo para as montanhas do Oeste. 30 anos depois, quando o templo de São Jorge foi concluído, o presidente Brigham Young ressaltou a importância eterna do facto de que as ordenanças de salvação estavam finalmente ao alcance tanto dos vivos quanto dos mortos. Isso é declarado de forma singela pelo presidente Wilford Woodruff. Há pouquíssimos princípios revelados pelo Senhor nos quais me deleito mais do que a redenção dos mortos. O facto de que teremos o nosso pai, mãe, esposa e filhos ao nosso lado na organização familiar na manhã da primeira ressurreição e no reino celestial. Esses são princípios grandiosos. Valem qualquer sacrifício. Que época excelente é esta na qual vivemos? Esta é a última dispensação e podemos sentir o aceleramento do trabalho de salvação em todas as áreas que envolvem uma ordenança de salvação. Temos agora templos no mundo todo para prover essas ordenanças de salvação. A frequência ao templo para ter renovação espiritual, paz, segurança e orientação na nossa vida também é uma grande bênção. Menos de um ano depois do presidente Thomas S. Monson ter sido chamado como apóstolo, ele dedicou a biblioteca genealógica do Templo de Los Angeles. Ele falou dos antepassados falecidos que aguardavam o dia em que faremos a pesquisa necessária para abrir o caminho e em que também iremos à casa de Deus realizar esse trabalho que eles não podem realizar. Quando então o Elder Monson proferiu essas palavras dedicatórias em 20 de junho de 1964, havia apenas 12 templos em funcionamento no mundo todo. Durante o período em que o presidente Monson tem servido nos conselhos séniores da Igreja, 130 dos nossos 142 templos em funcionamento tiveram, então, a dedicação. É simplesmente um milagre ver o aceleração do trabalho de salvação nos nossos dias. Mais 28 templos foram anunciados e encontram-se em vários estágios de construção. 85% dos membros da Igreja residem atualmente no raio de 320 km de um templo. A tecnologia da história da família também avançou drasticamente. O presidente Howard Hunter declarou em março de 1995: começamos a usar a tecnologia da informação para acelerar o sagrado trabalho de promover ordenanças para os mortos. O papel da tecnologia foi acelerado pelo próprio Senhor. Contudo, estamos apenas no início do que podemos fazer com estas ferramentas. Nos 19 anos que se passaram desde aquela declaração profética, a evolução da tecnologia foi quase inacreditável. Uma mãe de 36 anos com filhos pequenos recentemente disse-me: imagine só, passamos das leitoras de microfilmes dos centros especializados da história da família para a mesa da minha cozinha. Fazemos história da família num computador, depois de deitar os meus filhos. Irmãos e irmãs, os centros de história da família são agora dentro da nossa casa. O trabalho do templo e da história da família não se refere somente a nós. Pensem naqueles que estão do outro lado do véu, a aguardar as ordenanças de salvação que os libertarão do cativeiro da prisão espiritual. Define-se prisão como o estado de confinamento ou cativeiro. Os que se encontram em cativeiro podem estar a fazer a pergunta do William Saryan. E agora? Uma irmã fiel compartilhou uma experiência espiritual que teve no templo de Salt Lake. Enquanto estava na sala de confirmação, após uma ordenança de confirmação vicária ter sido proferida, ela ouviu: "E o prisioneiro será agora libertado." Ela sentiu um grande sentimento de urgência por aqueles que aguardam o seu trabalho batismal e de confirmação. Ao voltar para casa, procurou nas Escrituras a frase que tinha ouvido e encontrou a declaração de Joseph Smith na secção 128 de Doutrina e Convênios. Regozije-se vosso coração e muito se alegre. Prorrompa a terra em canto. Entoem os mortos hinos de eterno louvor ao Rei Emanuel, que estabeleceu, antes da fundação do mundo, aquilo que nos permitiria redimi-los da sua prisão. Pois os prisioneiros serão libertados. Irmãos e irmãs, o que precisamos de fazer? O conselho do profeta Joseph foi o de que apresentássemos no templo os registros dos nossos mortos, que sejam dignos de toda a aceitação. A liderança da Igreja conclamou a nossa geração, a nova geração, a liderar o caminho no uso da tecnologia para vivenciar o espírito de Elias, pesquisar os seus antepassados e realizar as ordenanças do tempo para eles. Grande parte do pesado trabalho de acelerar o trabalho da salvação, tanto para os vivos quanto para os mortos, será feito por vocês, jovens. Se os jovens de cada aula não apenas forem ao templo e fizerem batismos pelos mortos, mas também trabalharem com a sua família e com os outros membros da aula para fornecer nomes de familiares para o trabalho de ordenanças que realizam, tanto eles quanto a Igreja serão grandemente abençoados. Não subestimem a influência que os falecidos podem ter para auxiliar o vosso empenho e a alegria de encontrar-se no final com as pessoas a quem vocês prestaram o serviço. A bênção de importância eterna de unir a nossa família está quase além da vossa compreensão. Entre os membros da Igreja no mundo todo, 51% dos adultos não têm atualmente os seus pais na secção árvore familiar do site Family Search da Igreja na internet. 65% dos membros não têm os seus 4 avós registados. Lembrem-se, sem as nossas raízes e os nossos ramos não podemos ser salvos. Os membros da Igreja precisam de obter e enviar essas informações de vital importância. Por fim, temos a doutrina, os templos e a tecnologia para que as famílias realizem esse glorioso trabalho de salvação. Sugiro uma maneira pela qual isso pode ser feito. As famílias poderiam fazer uma reunião da árvore familiar. Isso deve ser algo realizado várias vezes. Todas devem trazer às famílias a história da família, os relatos e as fotos que tiverem, inclusive objetos e pertences preciosos de avós e pais. Os nossos jovens ficam entusiasmados em conhecer a vida dos familiares. De onde é que vieram e como é que viveram? Muitos voltaram o coração aos pais. Eles adoram as histórias e as fotos e têm conhecimento tecnológico para fazer scanners e enviar essas histórias e fotos para a árvore familiar e juntar documentos originais e antepassados a fim de preservar essas coisas para sempre. Evidentemente, o objetivo principal é determinar quais ordenanças ainda precisam de ser feitas e fazer designações do trabalho essencial do templo. O livreto Na Minha Família pode ser utilizado para ajudar a registar informações, histórias e fotos da família que podem ser enviados para a árvore familiar. O compromisso e a expectativa da família devem estar no topo das nossas prioridades para proteger o nosso destino divino. para aqueles que procuram um uso mais proveitoso do dia do Senhor para a família como um todo, a aceleração desse trabalho é um terreno fértil. Uma mãe conta radiante que o seu filho de 17 anos liga ao computador depois da igreja, aos domingos, para fazer o trabalho de história da família e que o seu filho de 10 anos adora ouvir as histórias e ver as fotografias dos seus antepassados. Isso tem abençoado toda a família, fazendo-os sentir o espírito de Elias. As nossas preciosas raízes e os nossos ramos precisam de ser nutridos. Jesus Cristo deu a vida em expiação vicária. Ele solucionou a dúvida final levantada por Jó. Venceu a morte para toda a humanidade, algo que não poderíamos fazer por nós mesmos. Podemos, porém, realizar ordenanças vicárias e realmente tornar-nos salvadores no Monte Sião para a nossa própria família, a fim de que nós, juntos com eles, possamos ser exaltados e também salvos. Presto testemunho do sacrifício expiatório do Salvador e da certeza do plano do Pai para nós e para a nossa família. Em nome de Jesus Cristo. Amém.